A guerra e os tanques ocidentais, a Sérvia e a Rússia, a Turquia, a Suécia e a NATO. Walter Veltroni, italiano, autor do livro Sami, o rapaz que sobreviveu a Auschwitz, e as tendências para este 2023. Conferimos os acontecimentos importantes desta semana na guerra da Ucrânia e à volta do conflito, recuperando conversas com os especialistas do Instituto de Português de Relações Internacionais, Patrícia Danhardt e José Pedro Teixeira Fernandes. Um livro, Sami, o rapaz que sobreviveu a Auschwitz, do italiano Walter Veltroni, político e jornalista italiano, duas vezes eleito autarca de Roma, a primeira vez em 2001, a segunda em 2006, com quase 62% dos votos. É também secretário nacional do Partido Democrático e líder da coligação PD Itália dos Valores, Itália del Valori. É considerado como um dos mais populares políticos de centro-esquerda do país. Vamos ouvi-lo na conversa com o jornalista Rui Polónio, da redação da TSF. Segunda-feira, faz 100 dias que Giorgia Meloni foi empossada como primeira-ministra pelo Presidente da República, Sérgio Mattarella, tornando-se a primeira italiana a exercer o cargo de chefe de governo. Jens Stoltenberg visita o Japão este fim de semana e Tromsø, na Noruega, recebe a Conferência das Fronteiras do Ártico. Precisamente segunda-feira, mas há 75 anos, 30 de janeiro de 1948, Mahatma Gandhi foi assassinado no pátio da Casa Birla em Nova Delhi, ao fim da tarde, com 3 tiros no peito. Notabilizou-se pela resistência não violenta, o uso de jejum como forma de protesto, foi preso várias vezes, é um dos grandes líderes do século XX. Terça, passam 3 anos que o Reino Unido saiu da União Europeia, o acordo de saída entrou em vigor com a retirada do Reino Unido da União Europeia à meia-noite de 31 de janeiro de 2020. Já este sábado termina a segunda volta das eleições presidenciais na República Checa, na Chequia. O general Petr Pavel e o ex-primeiro-ministro Andrei Babis na segunda volta do escrutínio. Em Angola, marcha pela justiça e liberdade, convocada por jovens apartidários e defensores dos direitos humanos. E ainda, neste estado do sítio, escutamos vários especialistas na projeção para os 11 meses que temos pela frente neste 2023. As 4 regiões do leste e do sul da Ucrânia anexadas pela Rússia na sequência da invasão do país vão mudar oficialmente para a hora de Moscovo, anunciou sexta-feira o governo russo. Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, que Moscovo integrou no território da Federação Russa no final de setembro, apesar de não ter o controle total das 4 regiões e da oposição de Kiev e da comunidade internacional, mesmo assim o Ministério da Indústria e Comércio Russo disse que a mudança de fuso horário vai ocorrer em breve no âmbito da sincronização passo a passo da legislação russa nas regiões anexadas. As 4 regiões passam a fazer parte do segundo fuso horário do país, em que funciona a hora de Moscovo, precisou o Ministério na rede social Telegram, citado pela agência oficial TASS. Tropas ucranianas chegaram à Alemanha para treino em veículos de combate de infantaria Marder, ainda não é nos Leopard. Berlim prometeu entregar 40 veículos Marder construídos na Alemanha à Ucrânia no passado dia 6 de janeiro, no mesmo dia que a administração Biden prometeu 50 do equivalente americano Bradley. Os Estados Unidos estão também a planear enviar à Ucrânia uma configuração mais avançada M1A2 do tanque Abrams, em vez da versão mais antiga, que os militares americanos têm em stock, têm em armazém. Isto de acordo com várias fontes citadas pelo site Notícias Political. O presidente Joe Biden anunciou quarta-feira que os Estados Unidos vão enviar para a Ucrânia um batalhão de 31 tanques M1 Abrams, numa demonstração significativa de apoio a Kiev na luta contra a Rússia. A Polónia vai entregar 60 tanques modernos à Ucrânia. São tanques fabricados na Polónia, baseados no T-72 soviético, mas modernizado. Vão ser entregues além dos 14 tanques Leopard 2 prometidos no início de janeiro, isto segundo Andriy Yermak, chefe do gabinete presidencial ucraniano. A União Europeia decidiu prolongar por mais 6 meses, até 31 de julho, as sanções que visam setores específicos da economia da Rússia, em vigor desde 2014, isto por ocasião da anexação da Crimeia e agravadas após a ofensiva militar lançada em fevereiro do ano passado. Atualmente estas sanções incluem, como se sabe, restrições às importações e transporte marítimo de crude e certos produtos petrolíferos russos para a União Europeia, a proibição de aceder ao sistema de transações financeiras SWIFT para determinados bancos russos e a suspensão das atividades de difusão e licenças de meios de comunicação usados pelo Kremlin. Em nota dissonante, o primeiro-ministro húngaro, Viktor Orbán, veta sanções da União Europeia sobre a energia nuclear da Rússia. O primeiro-ministro húngaro disse à rádio estatal que Budapeste, o governo húngaro, vetará quaisquer sanções da União Europeia contra a Rússia relacionadas com a energia nuclear, informou a Reuters. O governo húngaro não vai permitir que o plano de sanções inclua a energia nuclear nas sanções a serem implementadas. Diz Orbán que isso está fora de questão. O Japão introduziu sanções adicionais contra indivíduos e entidades russas, expandiu as restrições à exportação para a Rússia, informou o Ministério dos Negócios Estrangeiros japonês esta sexta-feira. Ao abrigo do novo pacote de sanções, o Japão vai proibir as exportações de bens e tecnologia que possam ser utilizados para fins militares a 49 empresas russas já a partir da próxima sexta-feira, portanto 3 de fevereiro. O Fundo Monetário Internacional está a considerar a possibilidade de fornecer à Ucrânia um pacote de ajuda plurianual até 16 mil milhões de dólares para ajudar a cobrir as necessidades ucranianas. Pode também servir de catalisador para mais financiamento internacional enquanto a Ucrânia tenta repelir as forças russas, disseram à televisão Bloomberg fontes familiarizadas com o tema. A empresa Lockheed Martin está pronta a aumentar a produção de F-16, enquanto os aliados procuram enviar caças de combate para a Ucrânia. Frank St. John, o chefe de operações da Lockheed Martin, disse que a empresa vai aumentar a produção de F-16 em Greenville, na Carolina do Sul, para permitir aos países que querem ajudar no conflito o possam fazer. Quarta-feira entra em vigor na Federação Russa a medida que proíbe o fornecimento de petróleo e derivados às nações que fixaram um preço máximo para o petróleo russo, os 27 da União Europeia, os países que integram o G7 e a Austrália. Terminam nesse dia também, quarta-feira, os exercícios militares aéreos conjuntos entre a Rússia e a Bielorrússia. Na manhã de quinta-feira, os eurodeputados vão apresentar os objetivos e expectativas para a Cimeira União Europeia-Ucrânia, marcada para sexta, 3 de fevereiro. Portanto, na véspera, há um debate com a Comissão Europeia, o Conselho Europeu e os eurodeputados que devem reiterar o apelo de que a União Europeia continue a apoiar a Ucrânia e também a defesa da criação de um tribunal especial para punir crimes russos, bem como apoio para implantar imediatamente armas modernas e um sistema de defesa aérea de última geração na Ucrânia. Os eurodeputados da Comissão dos Assuntos Externos e da Subcomissão de Segurança e Defesa vão debater com o chefe de gabinete do presidente da Ucrânia, Andriy Yermak, e o antigo secretário-geral da NATO, Anders Fogh Rasmussen, as propostas para aumentar o apoio militar e financeiro à Ucrânia, conhecido como Pacto de Segurança de Kiev. Já vamos ouvir José Pedro Teixeira Fernandes, investigador do Instituto de Português de Relações Internacionais. Para já, pergunto a Patrícia Deinhardt, também do IPRI, se com o anúncio da entrega dos Leopard e dos Abrams, estamos perante uma nova fase do apoio ocidental à Ucrânia.
Sim, eu julgo que estamos perante uma nova fase importante que reforça o apoio ocidental à Ucrânia a partir desta ideia de uma coligação, de uma grande ou uma ampla aliança de países que vão enviar tanques. Não são os 300 tanques que o presidente Zelensky tinha pedido. Na totalidade julgo que poderá ascender a cerca de 150 tanques, somando a promessa de envio de vários países, mas na realidade o que me parece ser importante aqui é o reforço da posição, principalmente a partir da Alemanha, de que a Europa e os Estados Unidos em conjunto estão dispostos a reforçar o seu apoio à Ucrânia, havendo linhas vermelhas de não querendo que a NATO se envolva e que não querendo que haja boots on the ground e tendo plena consciência que não querem se tornar parceiros ou membros envolvidos na guerra, mas que reconhecem ao mesmo tempo que é absolutamente fundamental a Ucrânia ser fortalecida nas suas capacidades de defesa para que não perca mais território, para que não perca a moral e também para que a ordem de paz na Europa, a ordem liberal europeia consiga ser mantida e portanto isto, há aqui um reconhecimento de que a Ucrânia está a lutar apenas não na defesa do seu próprio território contra a agressão por parte da Rússia, mas que está em causa de facto o futuro da ordem europeia e nesse sentido isto implica custos políticos, mas também custos militares e, como acabaste de dizer, na realidade estes tanques não conseguirão ser logo tornados operacionais, mas porventura a ideia aqui é antecipar a possibilidade de uma ofensiva russa na primavera e apoiar os ucranianos a prepararem-se da melhor forma possível.
Como a Patrícia disse, Zelensky chegou a dizer que a Ucrânia precisaria de cerca de 300 carros de combate deste tipo e a dimensão da ajuda é obviamente importante e desta ajuda coordenada. Os 112 carros de combate, que parece ser esse o número que vai ser avançado, já serão suficientes para fazer a diferença em termos de capacidade defensiva e ofensiva ucraniana, José Pedro Teixeira Fernandes?
É difícil responder a essa questão, porque primeiro devo aqui dizer que eu não sou especialista em tanques, nem muito menos equipamentos militares. Já temos discutido muito isto publicamente, mas na nossa sociedade, isto tem despertado interesse nos países ocidentais em geral e obviamente na Ucrânia, mas a questão mais técnica eu penso que é extremamente difícil de avaliar, com toda, obviamente, as minhas limitações de fazer aqui uma análise técnica, que não tenho dados para fazer, nem conhecimento técnico-militar, mas eu diria aqui talvez duas ou três coisas que me parecem, em geral, ser relevantes para isto. Por um lado, é curioso, de facto, o interesse que isto tem gerado no Ocidente e na Europa, e a maneira como as pessoas discutem isto, de um momento para o outro, tornou-se um assunto que a pessoa comum discute, o que mostra também o envolvimento e o comprometimento com a questão da Ucrânia e a importância que é dada ao conflito. Agora, eu diria que, para além destas coisas básicas, qualquer pessoa consegue entender que, e que em termos mais básicos são verdade, que é o facto da Ucrânia ter equipamento mais moderno, neste caso tanques mais sofisticados, alemães e norte-americanos, estará numa posição melhor, seja para se defender de uma hipotética ofensiva russa ou eventualmente para contra-atacar e tentar recuperar o território. Isso dito desta forma mais básica parece-me uma evidência. Agora, não é esta a questão em si mesmo, ou seja, isto é apenas uma análise muito generalista, porque quando se começa a esmiuçar o assunto, e o que eu vou percebendo de realmente dos meios militares mais especializados, mostram aqui uma complexidade que muitas vezes escapa a estas discussões. Aqui falou-se num ou dois meses, eu, como digo, não sou especialista em questões militares, nem em logística, nem queria aventurar muito nesse terreno, mas eu posso adiantar que eu tenho visto de meios militares e de gente que me parece com muito mais capacidades para a discutir essa questão, não falar em um ou dois meses. Ou seja, o que eu tenho visto, inclusive especialistas norte-americanos com experiência de combate real até nestas situações, da guerra do Iraque, por exemplo, que isto demorará vários meses e provavelmente a estar operacional só no verão ou eventualmente para o final do ano. Portanto, não estamos aqui provavelmente a falar de um ou dois meses. Estamos a falar de bastante mais tempo. Vamos ver se será exatamente assim ou não. Poderá haver aqui uma aceleração dos processos. Depois, o segundo aspecto aqui também é, sim, a verdade é que os ucranianos vão ter que operar aqui com múltiplos equipamentos. Eles têm uma quantidade importante de tanques, mas são da era soviética, serão mais ou menos os modelos idênticos aos que o próprio exército russo também tem, não é surpreendente dado o passado da Ucrânia, mas a verdade é que eles vão ter que operar com múltiplos equipamentos e mesmo do lado ocidental vão ter que operar com tanques Leopard 2 e vão estar com os tanques Abrams norte-americanos e isso à partida... Penso que isto... Sim, é uma desvantagem enorme, ou seja, a eficácia provavelmente de criação de uma força de combate efetiva, tendo em conta as aprendizagens, o know-how técnico, a experiência de manobrar esses equipamentos, o tipo de combustíveis que usam, as peças que são necessárias para garantir as substituições para os tanques não ficarem operacionais logo rapidamente, são problemas enormes. Portanto, eu vejo aqui muito destaque mediático a isto e pouca provável realmente efeito no terreno. Claro que há discussão política, não é? E agora, se me permite, ainda só ia acrescentar aqui uma nota que me parece interessante. É evidente que isto sinaliza um comprometimento político. Aqui sim, e é um terreno que estamos mais à vontade, e eu como analista mais político e geopolítico estou mais à vontade aqui para fazer algumas considerações. Aqui sim, eu vejo lá um reforço do comprometimento, vejo um sinal também positivo na ajuda à Ucrânia. Agora, também assinalam-se aqui várias coisas curiosas. Falou-se muito na alteração da posição da Alemanha, mas na verdade quem alterou também a posição foram os Estados Unidos. Resta saber até quem alterou eventualmente primeiro, porque não é por acaso que ontem os alemães anunciam que vão efetivamente contribuir e deixar que os outros países contribuam por causa das licenças de exportação os norte-americanos pouco tempo depois também estão a dar publicamente essa informação que provavelmente os alemães já teriam. Por outro lado, também é interessante aqui sempre discutir uma coisa que é a posição ingrata da Alemanha, eu acho que nesta questão, porque se a Alemanha procura o mais possível possível um comprometimento com a Ucrânia e fazer parte dos esforços de solidariedade que temos visto e de apoio político ou militar, tem pelo seu passado, mas não só pelo seu passado, e aí já é um ponto altamente problemático, o passado das duas guerras mundiais, em especial da segunda, tem uma tradição muito grande de pacifismo, que nós vimos bem até nos tempos da Guerra Fria, que se mantém em parte importante na Alemanha, está muito no SPD, mas há aqui ainda um outro aspecto que é o bem-estar da Alemanha, desta Alemanha atual, resulta em parte da integração europeia, sem qualquer dúvida, do processo das comunidades e da União Europeia, mas resulta muito de ligações à Rússia, onde o petróleo e o gás natural foram chave também para a competitividade da indústria alemã, dos mercados externos, em particular da China, que é outro estado problemático, não agora diretamente nesta questão, mas nas questões internacionais atuais, e aí, como todos os europeus, da proteção militar e de segurança norte-americana. Mas conjugando tudo isto no caso alemão, em particular as primeiras vertentes que eu foquei aqui, torna a situação da Alemanha muito difícil aqui também esta gestão. Portanto, estas hesitações que os alemães têm tido, eu penso que são muito mais compreensíveis do que muita gente por vezes também quer dizer aqui, nomeadamente entre nós, e eu até também diria ainda aqui um outro aspecto, que é, nós evoluímos para uma discussão de no início da guerra tínhamos aquela preocupação entre armas ofensivas e defensivas e que só dava armas defensivas à Ucrânia. Neste momento já estamos notoriamente noutra fase, porque estes tanques não são necessariamente defensivos, aliás, eles potencialmente são armas ofensivas até, embora possam ser usadas nos dois tipos de movimentos militares. Portanto, estamos noutra fase já completamente diferente e seguramente daqui a uns meses estaremos ainda noutra fase, não sabemos exatamente qual, mas isto é a dinâmica do conflito.
Esta guerra na Ucrânia fez com que dois países do Norte da Europa, a Suécia e a Finlândia, decidissem pedir adesão à NATO. Sabemos que a entrada para o Clube da Aliança Atlântica depende do voto unânime, da decisão favorável de todos os países, e sabemos também das reticências que a Turquia foi pondo ao processo e depois de bastante negociação lá aceitou comprometer-se com a entrada desses países mediante certas condições e com a posterior negociação de determinados aspectos, principalmente relacionados com a forma como os curdos imigrados na Suécia, particularmente na Suécia, são acolhidos por Estocolmo e aquilo que o governo de Ankara considera ser forças terroristas e separatistas. Acontece que no passado sábado houve manifestações em frente de curdos em frente à embaixada da Federação da Turquia em Estocolmo. Durante essas manifestações foi queimada uma cópia do Alcorão. Isso fez desencadear, uma profunda indignação por parte do governo turco e particularmente do presidente Recep Tayyip Erdogan. José Pedro Teixeira Fernandes, a Turquia faz questão de dizer se com isto assim a Suécia não respeita a Turquia, não respeita os muçulmanos e a Turquia assim não aceita que a Suécia possa fazer parte da NATO. O que é que podemos esperar daqui para a frente? A Turquia a tentar fazer disto mais uma barganha e conseguir algo mais a curto e médio prazo, ou vai fazer disto ponto de honra e não vai mesmo permitir que a Suécia entre? Aliás, recordo também, antes de pedir a reflexão sobre este assunto, recordo também que a Finlândia começou por dizer que entrava em bloco com a Suécia, que era um acordo que incluía os dois países, e passados 24 horas já admitia entrar sozinha isoladamente num momento diferente da Suécia.
Esta questão é interessante e multifacetada. Devo desde já dizer que não me surpreende nada a atitude da Turquia, o que aliás me surpreendeu, se é que posso colocar a questão assim, foi o otimismo que muita gente colocou nesta questão, nomeadamente na Cimeira em Madrid, do qual, na minha opinião, a Cimeira da NATO em Madrid no ano passado, do qual, na minha opinião, a Turquia foi um dos grandes vencedores e percebeu-se claramente que tinha os trunfos na mão e as cartas na mão. Muita gente quis subestimar isso, achando que, pronto, confronto que era apenas uma coisa superficial ou nem olhando bem para os ganhos que a Erdogan conseguiu nessa cimeira. Aliás, isso curiosamente não passou ao lado certa imprensa espanhola que evidenciou muito bem isto, mas o nosso debate, por exemplo, em Portugal não foi muito por aí, focando mais noutros aspectos. Mas a verdade é que a Turquia tem trunfos na mão. Erdogan, neste momento, pela sua própria posição geopolítica, que até ganhou relevo agora com este conflito na Ucrânia, Erdogan está envolvido aqui num processo, num ano importantíssimo de um processo eleitoral e com o simbolismo de ser o centenário da República da Turquia, com eleições presidenciais, eleições parlamentares. Portanto, há aqui um cruzamento extraordinariamente difícil de gerir entre a política interna e a política externa da Turquia e que complica isto. Mas, para além da Turquia, eu acho que também nós precisamos de olhar para a NATO, e há bocado falava-se na NATO e nas possíveis também eventuais divisões ou não tanta coesão. A verdade é que esse é um problema que está dentro da NATO. Ele está disfarçado, mas não vamos iludir a questão. A NATO está-se cada vez mais a tornar uma aliança heterogénea, e sobre esta aparente coesão agora, eu digo aparente e já vou explicar porquê, coesão em bloco relativamente à questão da Ucrânia, nós temos que ver mais à frente. É verdade que tem funcionado, e até de uma maneira surpreendentemente positiva, a resposta da NATO, a coordenação dos países, e em geral merece elogios. Mas, quando nós olhamos mais em detalhe, como há bocado se focava, víamos que depois há um núcleo duro de países para os quais é central esta questão da Ucrânia e para outros que não é bem assim, nomeadamente à medida que caminhamos para a Europa Ocidental e, sobretudo, que vamos para o Sudeste Europeu, para a Grécia, Bulgária e países desse tipo. E isto leva ao tema da Turquia, porque, na realidade, a Turquia é membro da NATO, mas quem é o inimigo na Turquia? É a Rússia? Se fizermos essa pergunta neste momento ao russo, ao turco médio, quem é o inimigo na NATO? Quem é o inimigo e se fazem parte da aliança? Não é a Rússia. Não é a Rússia, a resposta é clara, não é o problema deles, não é esse. Se perguntarmos à Grécia, também quem é o inimigo, também não é a Rússia. É a Turquia, é o inimigo histórico.
E o inimigo
e
da Turquia quem é?
Isto. Portanto, o inimigo da Turquia é a Grécia. E a Turquia, nós basta, se olharmos para o Mediterrâneo Oriental, nós é que não passamos, não prestamos atenção e não focamos nas notícias, com ameaças, por exemplo, de Erdogan de bombardear ilhas gregas. Ele faz isso abertamente. Nós no Ocidente não prestamos, neste momento envolvemos-nos todos no conflito da Ucrânia, mas não percebemos que isto visto na realidade geopolítica dos países que têm fronteiras com diferentes pontos, as realidades geopolíticas são completamente diferentes e a NATO só na superficialidade aglutina isto. Claro que os Estados Unidos, depois tem aqui um grande peso de aglutinador. Mas o problema crítico aqui é que se há país que está mais nas antípodas, na minha opinião, em termos de sistema político, que no fundo a Suécia é um pouco, vá lá, todos os valores ocidentais, secularização, numa cultura pós-moderna, é o exemplo até talvez mais extremo disso. E a Turquia, com Erdogan, está no processo de reislamização, de voltar a ter uma cultura tradicional, em choque total com os valores ou quase total com estes valores, e para além disso há a questão geopolítica, porque o problema óbvio que levou quer a Finlândia, quer a Suécia e a Rússia, mas não é esse o problema da Turquia. O problema da Turquia é, nomeadamente, aqui a questão curda, agora em primeira linha, que é um problema transversal para toda a sociedade turca, mesmo por exemplo, se nós olharmos para a política interna, mesmo esta coligação de 6 partidos que apresentará, em princípio, um candidato forte, vamos ver exatamente quem será, para concorrer e tentar tirar Erdogan do poder, eles excluem os curdos. Ou seja, o Partido Curdo, que é seguir ao CHP, o Partido Republicano do Povo, é o segundo partido da oposição, é excluído. Portanto, esta é uma questão, e obviamente o Erdogan sabe isso, é uma questão que mobiliza os turcos, que lhe dá dividendos internos e que vai colocar aqui, em particular a Suécia, como está a colocar, numa situação muito difícil. Agora, a Suécia também não antecipou isto e devia ter antecipado. Do meu ponto de vista, há aqui também erros claros da Suécia, porque a Suécia cultivou uma imagem de um país neutro, de um país que é referência da ajuda humanitária, dos direitos humanos. Ora, isto não é compatível com a real política que neste momento está a funcionar e que a NATO faz.
Mas era difícil à Suécia proibir onde o direito à manifestação está consagrado, proibir uma manifestação.
Mas eu estou a dizer exatamente isso. Eu estou a dizer exatamente isso. O que eu estou a dizer é que um país que tem as tradições e quer seguir a linha de política externa que a Suécia nos habituou e quer fazer, provavelmente não pode entrar na NATO. Ou seja, os próprios suecos deviam ter percebido, julgo eu, que se querem manter completamente autónomos nessa linha de política e com esse grau de isenção, eles vão ter que fazer escolhas. E vão ter que fazer escolhas entre manter-se coerente com os seus valores e com a sua política externa que têm feito até agora, ou assumir que o problema da Rússia, o inimigo da Rússia é o maior e que entramos na real política, então vamos ter que aqui abdicar aqui de valores e princípios. Porque é isto que o Erdogan está a pressionar e vai fazer. Ou seja, respondendo agora aqui à sua questão, eu não antecipo que isto seja caso encerrado no sentido em que a Turquia se vá opor definitivamente à adesão da Suécia, mas antecipo que vai o mais possível tirar vantagens disso, prolongar o mais possível o processo. Parece-me que até às eleições que vamos ter este ano não vão fazer nada, deliberadamente, e depois a partir daí vamos ver. Mas os trunfos estão do lado da Turquia. E a Suécia devia ter percebido também e avaliado melhor esta situação.
Agradeço a ambos. Em Belgrado, na Sérvia, pode estar a acontecer algo novo. Escreveram Tamara Milošević-Grbić e Zoran Radosavljević no site de notícias europeias Euroactive que o ministro dos Negócios Estrangeiros Ivica Dačić sugeriu pela primeira vez na quarta-feira que Belgrado pode mudar de rumo e impor sanções à Rússia, uma das principais exigências da União Europeia para que a Sérvia avance nas conversações de adesão ao Clube dos 27. Numa entrevista exclusiva com o Euroactive Sérvia, Dačić, um veterano com mais de 30 anos de política de alto nível, disse que a Sérvia, candidata à União Europeia desde 2012, tem sido guiada principalmente pela avaliação do que é o melhor interesse para o país. O ministro sérvio disse: condenamos a violação da integridade territorial da Ucrânia e foi assim que votamos nos organismos internacionais. Se vamos impor sanções à Rússia é outra questão, não é uma questão de tempo ou de prazos, é uma questão que diz respeito aos nossos interesses políticos e económicos. O presidente sérvio, Aleksandar Vučić, que é quem manda na política do país, tem-se oposto veementemente a sancionar Moscovo pela ofensiva na Ucrânia, salientando frequentemente que a Sérvia importa todo o petróleo e gás da Rússia, mas tem vindo a sofrer uma pressão crescente do Ocidente para mudar de posição. Em outubro, revelou um plano de 12 mil milhões de euros para investimentos em infraestruturas energéticas ao longo de 6 anos, para diversificar e assegurar o fornecimento de energia. Dačić disse que desde a anexação da Crimeia pela Rússia em 2014 até agora, a Sérvia não aderiu às sanções ocidentais porque estima que não seria do interesse do país, prometendo avaliar em cada momento qual a melhor decisão para a economia, posição no mundo e para os cidadãos da Sérvia. Num outro sinal de que a narrativa sobre a Rússia, o aliado tradicional da Sérvia, pode estar a mudar, a primeira-ministra Ana Brnabić, participou no evento de lançamento do Euroactive Sérvia em Belgrado na quarta-feira à noite, falou da agressão russa contra a Ucrânia, uma formulação que a Sérvia anteriormente não utilizava, e também elogiou a União Europeia como o maior investidor e doador na Sérvia. Dačić proclamou a adesão da União Europeia como uma prioridade para a Sérvia, mas acusou os 27 de arrastarem os pés no alargamento. E disse: essa narrativa que ouvimos frequentemente de que os Balcãs poderiam criar novos problemas se estivessem dentro da União Europeia é mais um pretexto, porque a União Europeia tem visto uma diminuição do apetite pelo alargamento. Esta é uma questão que não traz votos aos políticos europeus e é por isso que eles a marginalizam. Já a seguir, Walter Veltroni, no Estado do Sítio. Para que os erros do passado não se repitam, Sami, o rapaz que sobreviveu a Auschwitz. É um livro escrito pelo italiano Walter Veltroni, jornalista, ex-secretário-geral do Partido Socialista, antigo presidente da Câmara de Roma. A obra conta em registro de primeira pessoa os anos que Sami Modiano, nascido numa ilha grega que à época era província italiana, os anos que Sami Modiano passou nos campos de morte nazis. Entrevistado pelo jornalista Rui Polónio, o autor, Walter Veltroni, falou de um livro de esperança, cuja ideia nasceu quando presidia ao executivo da capital italiana.
Este livro nasceu porque Sami Modiano, quando eu era presidente da Câmara de Roma, decidiu voltar pela primeira vez ao campo de Auschwitz. Ele não fazia isso desde que assumiu em 1945. Ele nunca teve coragem de fazer isso. Costumávamos organizar todos os anos visitas de estudantes e escolas com os sobreviventes do campo de Auschwitz-Birkenau. Eu e o Piero Tarassina, que foi um dos sobreviventes, insistimos com o Sami para que ele voltasse e ele finalmente concordou em voltar. E daí começou uma amizade. O carinho que sinto por ele levou-me a fazer primeiro um documentário com uma longa entrevista com ele, que se chamava Tudo Diante destes Olhos, e depois escrever este livro voltado mais para os mais novos, para contar a história de um menino que acabou no campo de Birkenau.
Este é um livro de esperança? Sim,
deixa-me muito feliz ao dizer isso, porque era exatamente o objetivo que corresponde ao personagem de Sammy. Ele é uma pessoa muito, muito doce, muito acolhedora, muito gentil. Não posso dizer sereno, porque obviamente a serenidade não pode pertencer a ele, como o que viveu e conheceu, mas é uma pessoa que sempre tem dentro de si o fio de esperança, positividade e otimismo. E desde que decidiu começar a contar a sua história, em particular aos mais novos, é como se tivesse encontrado energia, força e talvez até o sentido da sua existência. O que, como ele diz, é justamente isso. À pergunta que todos os sobreviventes se fazem, porquê é que consegui e os outros não, a resposta que ele deu a si mesmo é que ele tinha uma tarefa e essa tarefa era contar, testemunhar Auschwitz.
Questo compito era quello di raccontare, di testimoniare Auschwitz.
Tem levado este livro às escolas e o Sami também. Elas estão hoje conscientes do que foi o Holocausto?
Guardi, de solito si
normalmente as pessoas são pessimistas. Eu, por outro lado, sou bastante otimista quanto a isso, no sentido de que tenho a impressão de que, embora a sociedade em que vivemos tenda a remover a memória e o passado, no entanto a consciência do que foi Auschwitz, o que foi a Shoah, que é uma tragédia incomparável com qualquer outra vivida pela humanidade, porque nunca houve nada assim na história do ser humano, a consciência disso existe entre os jovens, e acho que todos os trabalhos que se têm feito sobre a memória, desde as viagens até ao dia da memória, aos testemunhos, em suma, os livros que se têm editado, os filmes que se têm feito, tudo isso tem contribuído para construir um fundo de consciência que talvez não existisse antes.
Mas esta é também uma forma da Itália lidar com o passado.
É sim.
Sim, no caso de Sami é um pouco diferente, porque ele vivia em Rhodes. Rhodes foi ocupada pelo exército italiano, depois pelos nazis, e os nazis depois deportaram-no. Mas no caso, por exemplo, da deportação de mais de 1000 judeus de Roma a 16 de outubro de 1943, a responsabilidade não pode ser atribuída apenas aos nazis. Mussolini foi informado, certamente, dado que ele tinha recebido os líderes da ocupação nazi em Roma alguns dias antes, porque os fascistas contribuíram para a elaboração das listas de judeus, porque, em geral, os fascistas delatavam os judeus. O meu avô, que não era judeu, era um cidadão esloveno, que em Roma era, digamos, um diplomata do reino da Jugoslávia, mas que escondeu judeus e antifascistas para salvá-los durante as rusgas dos nazis. O meu avô foi denunciado por um fascista que morava na casa da frente, foi levado e torturado. Os fascistas tiveram um papel muito importante, não só com as leis raciais de 1938, mas depois participando ativamente na denúncia e, portanto, na trágica máquina de morte montada pelos nazis.
A trágica máquina da morte allestita dai nazis.
O Sami Modiano já leu o livro? Gostou do livro?
Sim. Muito. Eu l'ho scritto, gliel'ho fatto leggere.
Sim, muito. Escrevi-lhe, dei-lhe a ler. Ele está muito feliz. Ainda ontem à noite estive com ele e contei-lhe que tinha saído a edição portuguesa. Ele ficou muito satisfeito. Pede-me para mandar saudações a todos os jovens e leitores em português.
Que ci saranno del libro pubblicato in portoghese.
Então esperamos vê-lo aqui em Portugal em breve.
O Sami tem mais de 90 anos e por isso tem um pouco de dificuldade para viajar. Mas talvez se possa organizar algo para dar a conhecer a maravilha que é este ser humano. Realmente é uma das pessoas, se eu pensar em quantas pessoas são devoradas pelo ódio, Sami teria todos os motivos do mundo para se sentir em crédito com a vida, tem perante a vida uma atitude de generosidade e bondade, serenidade, que merece ser apreciada. É um ensinamento.
Que meriterebbero di essere apprezzate e come insegnamento.
Há hoje momentos que o façam recordar os tempos do livro.
A história tende a repetir-se. Um grande filósofo italiano dizia falar dos rumos e recorrências da história, porém, em momentos de crise, momentos como os que estamos a viver, momentos em que se encontra a democracia, a tentação do homem forte tende a renascer. Portugal, como Itália e como o outro, especialmente no Mediterrâneo. Portanto, devemos ter cuidado, em particular com o risco de que as dificuldades e os problemas geram um pedido de tipo autoritário.
Richiesta di tipo autoritario.
Há três meses, a extrema-direita voltou, pela primeira vez em mais de 70 anos, a extrema-direita voltou ao poder em Itália. Isso deixa-o preocupado.
Mas, guarde, sinceramente, não, eu não creio.
Não acho que haja perigo para a democracia em Itália. Eu não acredito. E não acredito por muitas razões. Porque há um parlamento forte, o presidente da República forte, e porque as mesmas forças que estão no governo não têm intenção de forçar. Não penso que estejamos a um nível de perigo para a democracia. As ideias políticas, programáticas, são outra coisa. O que mais me preocupa é que existe, noutros países, onde há uma tendência para sugerir a ideia ideia de uma democracia de tipo autoritário. Acho que na Itália existem forças, energias e recursos democráticos capazes de, como posso dizer, garantir que aquela que é a nossa principal conquista seja salvaguardada para todos.
Que a principal conquista que abbiamo ottenuto venga da tutti salvaguardata.
Mas o seu Partido Democrático, a esquerda, vai ter muitas dificuldades em voltar ao poder.
Não me
obriga a falar sobre isso agora.
Walter Veltroni, entrevistado por Rui Polónio, já a seguir as tendências para este 2023. A guerra quase com um ano, 2023 com o primeiro mês quase no fim, mas ainda vamos a tempo de ouvir o analista de política internacional Germano Almeida sobre as tendências para este ano.
Nesse sentido, e pela importância e pela centralidade da guerra da Ucrânia, não tenho dúvidas que 2023 vai continuar a ser marcado por essa questão. Em primeiro lugar, interessa-me saber a evolução interna na Rússia. O que terá levado Putin a cair num erro colossal destes? Terá acreditado que podia em poucos dias invadir um país da dimensão da Ucrânia? Terá sido excesso de confiança, má informação, falta de discernimento por excessivo isolamento depois de 10 anos sozinho em Sochi por causa da pandemia? Poder desmesurado, ninguém ter a coragem de lhe fazer ver em perspectiva? Sobrevalorização do declínio americano e das divisões europeias? Dois elementos amplamente falados nos últimos anos, mas que não se confirmaram e está a mostrar que terão sido demasiado exagerados nas suas definições. Por outro lado, a Ucrânia permanece num dilema existencial. Lutar por tudo até ao fim ou negociar partes do Donbass, um estatuto especial e aceder na questão da Crimeia. O que mais Putin poderá querer? E depois, como será uma Ucrânia reconstruída pós-destruição russa? Quanto custa? Quem paga, como levar a Rússia a pagar o que está a destruir. E depois um lado mais humano, será possível uma coabitação entre russos e ucranianos, vizinhos ditados pela geografia, depois de guerra tão longa e dolorosa? E para terminar, em relação mais ao terreno, cinco perguntas essenciais. A primeira, as tendências no Donbass. Vão os russos chegar a Kramatorsk e Sloviansk ou vão os ucranianos recuperar posições fortes em Luhansk, incluindo Severodonetsk e Lysychansk, dando assim seguimento aos ganhos obtidos em Kharkiv? Depois, que evolução terão os oblasts de Kherson e Zaporizhia? Os russos estão a voltar a bombardear Kherson, de onde se retiraram misteriosamente há semanas. Se recuperarem Kherson, o que é que isso vai significar no controle de Mykolaiv e também, possivelmente, em tentar ou não Odessa? Num terceiro, uma terceira dúvida, vão os ucranianos continuar a obter ganhos decisivos na contraofensiva a sul, passando esta a também incluir a Crimeia, que embora não seja de 24 de Fevereiro, é pré-24 de Fevereiro, tem a ver com a anexação russa de 2014, e continuarão os ucranianos sozinhos nessa reivindicação ou serão respaldados pelos Estados Unidos em relação a isso? Quarta dúvida, vão os Estados Unidos continuar a apoiar de forma ilimitada ou quase ilimitada a Ucrânia? E por quanto tempo? E para finalizar, uma quinta dúvida, o impasse na capacidade militar dos dois lados poderá obrigá-los a começar negociações de paz? E com quem? Quem as vai promover? O Presidente Biden? O Presidente Erdogan? O Secretário-Geral António Guterres? Não vejo mais quem possa tentar fazê-lo. Numa outra via, destacaria só rapidamente o início da corrida presidencial americana e como isso também terá relevância para o futuro da Ucrânia. Do lado republicano, Ron DeSantis surge como um candidato cada vez mais forte e Donald Trump surge enfraquecido pela derrota de grande parte dos seus candidatos nas intercalares. Será esse o duelo republicano, Ron DeSantis versus Trump, ou haverá aqui uma dinâmica que nos está a escapar? Do lado democrata, claramente a questão é se o Presidente Biden vai ou não anunciar a sua recandidatura. Se o fizer, será lá para março, abril. Se houver esse golpe de teatro dele dizer que não está em condições de o fazer, quem poderá surgir como alternativa?
Donald Trump tem hoje um comício de candidatura 2024 em Colômbia, capital e segunda cidade mais populosa do estado da Carolina do Sul. Nuno Lemos Pires, major-general do Exército, investigador universitário, vários livros publicados, recentemente desfiou uma missão militar europeia em Moçambique por causa do terrorismo em Cabo Delgado. Nuno Lemos Pires é agora diretor-geral de Política e Defesa Nacional e encontra um nome que poderia ser um nome de batismo para este 2023.
O primeiro ano pós-Covid-19. 2022 ainda não foi um ano pós-Covid-19, ainda foi um ano em plena pandemia. Talvez o que nos possa levar já a sabermos viver e conviver com a preparação para futuras pandemias e futuros efeitos desastrosos na vida como vivemos. Vai ser um ano profundamente marcado também por esta guerra na Ucrânia, mas também ainda por uma competição mais acesa no Indo-Pacífico entre algumas potências regionais que se afirmam cada vez mais como grandes potências globais. E vamos ainda ver aquilo que no fundo vai ser uma vitória ou não de uma linha tolerante e uma linha mais eficaz em todo o continente africano. A África tem que ser considerado um continente de esperança. Aquilo que tem levado a alguns sucessos em algumas regiões, como por exemplo a derrota do islamismo radical que está a acontecer no norte de Moçambique, são indícios claros que a humanidade, quando se junta, pode trazer soluções futuras, soluções possíveis e soluções eficazes para juntos conseguirmos fazer um mundo melhor.
Opinião de Nuno Lemos Pires. Em poucos segundos, Paula Marques, dirigente do Movimento Cidadãos por Lisboa, antiga responsável pelo Plur da Habitação, é membro do painel Café Duplo na TSF. O que é que marca então 2023?
O inverno da guerra e todo o impacto que isto tem na vida das populações, desde logo que estão no conflito, mas também o impacto que isto tem na vida das populações um pouco por todo o mundo. E, portanto, o inverno da guerra, a crise energética e a crise climática, na minha opinião, marcarão o próximo ano.
Depoimento recolhido ainda em 2022. Paulo Santos, especialista em assuntos europeus, professor universitário, foi cabeça de lista ao Parlamento Europeu pelo Partido Aliança. Também a guerra como nota dominante deste ano, quase no fim do primeiro mês.
Vai ser o ano em que se terá clareza sobre esta guerra, sobre o que ela significa verdadeiramente, sobre se efetivamente ela muda os dados das questões mais importantes nas relações internacionais, se muda o equilíbrio que a certa altura parecia estar a estabelecer-se, com, enfim, sobretudo a emergência e a nova realidade chinesa no mundo, a importância que a China tinha no mundo, e portanto vamos ter uma resposta a isso também, com base nisto, ou seja, será que a aliança russo-chinesa vai finalmente ser assumida e assumida do ponto de vista, até se quisermos, do hardware e, portanto, numa perspectiva do hard power, numa perspectiva de uma crispação e de uma bipolarização efetiva das relações internacionais, nomeadamente no plano da defesa e do confronto com a China, a aproveitar este conflito para ir mais longe naquilo que tem a ver com Taiwan. E finalmente, a questão da crise económica. E, portanto, vai ser o ano em que se vai perceber se a crise vai ficar, se a Europa efetivamente vai ser capaz de se libertar da sua dependência energética e do que ela provoca, nomeadamente no plano institucional, como se viu agora no Parlamento Europeu, até que ponto é que vamos assistir a uma densificação ou uma crispação também nas relações internacionais em torno da dicotomia democracias-autocracias, democracias-ditaduras, é outro plano em constante crescimento. Será que se vai tornar esse um paradigma e um paradigma que, no fundo, torna mais visíveis alianças em torno dessa realidade, ou aquilo que parecia ser o paradigma, enfim, aquilo que era o paradigma anterior e que parecia ser a tendência crescente e irreversível de um mundo em torno das relações económicas e, portanto, em torno da abertura de mercados, de crescentes acordos comerciais crescentemente, digamos, liberalizantes, etc., vai, enfim, voltar a impor-se ou vai, pelo menos, mitigar essa tendência. Bom. E, portanto, essas são, na minha opinião, as duas grandes questões em aberto, uma no plano da guerra e relacionada com a guerra, outra no plano da economia e relacionada com a crise económica que estamos a viver.
Raul Braga Pires escreve semanalmente em tsf.pt, é politólogo, arabista, é autor do site maghrebmashrek.pt. Começa pela guerra na Ucrânia e como isso se relaciona, se associa aos cereais em África.
Vai continuar a ser um tema em 2023, e vai continuar também a ser um tema a questão dos cereais em África, esta dependência. O que é curioso é que esta questão dos cereais é uma questão russa, é uma questão ucraniana, é uma questão europeia, mas que a questão dos cereais está a ser utilizada pela Rússia como uma moeda de troca nas negociações com a as negociações possíveis com a Ucrânia, sob mediação turca e também com a presença das Nações Unidas. Portanto, a questão dos cereais é mais uma questão da grande política no seio das Nações Unidas do que diretamente da Rússia face à África ou da Europa face à África. Gostaria também de destacar como temas do próximo ano, e isto puxando aqui a brasa à minha sardinha, a questão africana, vai ter que haver uma reorganização securitária no Sahel, África Ocidental, Corno da África, o fim da MINUSMA, do G5 Sahel e da Operação Barkhane, elas vão ter que ser reformuladas, esta estrutura securitária vai ter que ser, ou está a ser, estudada e reformulada, e em 2023 muito provavelmente vai haver novidades relativamente ao dispositivo securitário europeu / francês nesta região da África. Vai-se mudar de país, como já se mudou, a base deixou de ser no Mali, agora passou a ser no Níger, mas eu creio que irá a descer para sul, no sentido do Golfo da Guiné, porque as ações terroristas também têm descido para sul, no sentido do Golfo da Guiné. É importante não permitir que o ACMI, o Estado Islâmico e todas as suas sucursais locais não deixam demasiado para sul, não cheguem ao oceano, não cheguem ao Golfo da Guiné, o que representaria uma grande vitória para os jihadistas, porque passavam eventualmente a controlar o tráfico marítimo ou a condicionar mais ainda o tráfego marítimo, no Golfo da Guiné, e passam a ter mais um ponto de fuga e um ponto de entrada no território. E, portanto, 2023 poderá ser finalmente o ano da entrada em vigor da Task Force Takuba, que é um projeto que vem de 2021 e que visava exatamente substituir a Operação Barkhane, já que a Operação Barkhane tinha um cunho francês e esta Task Force Takuba já teria um cunho União Europeia. Portanto, há aqui uma certa cosmética que é preciso ser feita e também operacionalizar melhor as coisas, e portanto esta transferência da MINUSMA G5 Sahel Barkhane para a Takuba parece-me que será um assunto para 2023, já que é um assunto que vem desde 2021 e ainda não se conseguiu chegar a um entendimento para esta transferência passar a ser efetiva.
Raul Braga Pires, Tiago André Ferreira Lopes, doutoramento em Ciências Sociais pela Universidade de Lisboa, professor auxiliar na Universidade Portugalense e investigador visitante do Centro de Estudos Internacionais do ISCTE Instituto Universitário de Lisboa. Tiago André Ferreira Lopes antecipa o reforço das tensões nos Balcãs.
O tema maior vai ser, obviamente, uma vez mais, tensão territorial e conflitos, e portanto nesse aspecto em duas geografias diferentes. Por um lado, a questão do Kosovo, a tensão entre a Sérvia e o Kosovo, que pode ter um efeito depois de spillover para a Bósnia-Herzegovina, vai claramente marcar os primeiros meses do ano. Essa tensão está a crescer de forma muito rápida, e depois obviamente estamos também a ver um movimento estranho de aumento de armamentos e de compra de equipamento militar em torno da Península da Coreia, ou com as Coreias, envolvendo aqui pelo menos 5 atores diferentes: a Coreia do Norte, a Coreia do Sul, o Japão, os Estados Unidos da América e a China. São os 5 atores maiores desta peça de teatro militar, e parece-me que vai ser um dos assuntos que vai marcar a agenda internacional, é esta tensão nas Coreias, e claramente o final de uma fase de algum apaziguamento e de aproximação entre Seul e Pyongyang. Parece que essa fase de aproximação que vimos em 2020 e em 2021 está claramente ultrapassada, e estamos outra vez numa fase de tensão militar entre as duas capitais. Há depois um terceiro assunto que irá marcar, que será também obviamente o custo social da guerra na Europa, com o combate à inflação, com a eventual escalada do desemprego na Europa e com a tensão política que poderá advir agora da guerra russo-ucraniana. Nós já vimos, por exemplo, na Bulgária ou na Letónia, o mapa político alterasse em sede de eleições parlamentares. Temos vários outros Estados, como o Chipre ou a Finlândia, que também terão eleições e que poderão ter um custo direto e poderão ter um impacto direto da guerra russo-ucraniana, para além dos efeitos a partir de agora do custo social de ter, por exemplo, vários refugiados em Estados como a Polónia, a Hungria, a Roménia. Qual é o custo social disto? Eu acho que esse vai ser um assunto que nós iremos ver de forma muito mais clara.
Tiago Ferreira Lopes, no fim do Estado do Sítio desta semana, com o trabalho técnico de João Félix Pereira e José Guerreiro, versão alargada em podcast, no Spotify, nas minhas redes sociais e em tsf.pt. Até para a semana.